Sim. Senhoras e senhores deputados, então, concluído este pequeno intervalo, vamos prosseguir a nossa ordem de trabalhos o ponto em causa é o ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 70, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo que procede à aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares. Proposta que, como estão recordados, em conferência de líderes e com a anuência da Comissão de Orçamento e Finanças, será votado em votação final global na quinta-feira. Portanto, estamos a fazer hoje a especialidade. Vários grupos parlamentares apresentaram propostas de alteração e, portanto, antes de passar propriamente à votação, dou, que sendo essa a vontade dos proponentes, o tempo para a apresentação das propostas, penso que até 3 minutos seria razoável, a velha grelha D, e dava pela ordem de entrada, sendo que assim sendo, darei a palavra em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, então até 3 minutos para a apresentação das propostas de alteração. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos aqui de fazer então uma breve apresentação das propostas de alteração do PCP, que no essencial se prendem com a ideia de que a redução do IVA neste conjunto de bens essenciais deve ser acompanhada de medidas de controlo sobre as margens para que haja uma redução efetiva do preço. O próprio Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal referiu numa entrevista recente que é muito difícil fiscalização à medida do IVA zero. Não há nenhumas garantias na própria lei de que essa redução do IVA é efetivamente repercutida nos preços. Seguramente nas primeiras semanas será, mas nada garante que ao longo destes 6 meses, pelo menos, não haja, da parte da grande distribuição, diversas formas de incorporar essa diferença no preço que é cobrado, através de formas muito diferentes de conseguir essa incorporação. As melhores consultoras estarão com certeza envolvidas nesse esforço. E, portanto, aquilo que propomos é acompanhar esta medida por medidas de controlo de margens, quer para fazer repercutir o IVA, quer também para chamar as margens da grande distribuição a contribuírem também para aliviar o esforço das famílias com este conjunto de produtos essenciais identificados na proposta de lei. Propomos também a redução do IVA da energia para a taxa mínima de 6% e das telecomunicações para 13%. São propostas que o PCP, em anteriores momentos, já apresentou. São bens essenciais, onde também, nesses bens, deve haver medidas de controlo de margens, de preços. No caso da energia, já existe a tarifa regulada, que é uma forma de regulação de preços que pode ter um efeito significativo a impedir que essa margem fosse repercutida. No caso das telecomunicações, tem que se criar também alguma medida de controlo de margens. Falando em tarifas reguladas, propomos também a sua fixação. Se o Governo reconhece que as tarifas reguladas são, de facto, uma proteção dos consumidores e permitem garantir alguma estabilidade e até a redução de preços, como é o caso da tarifa do gás, que tem sido utilizada por uma grande parte da população, faz sentido também que essas tarifas deixem de ser temporárias. Por fim, propomos também que nos combustíveis haja também a obrigação de controlo de margens sobre a refinação, porque o Governo já tem instrumentos que lhe permitem intervir sobre as margens, mas aquilo que nós pretendemos é que na parte da refinação, que é onde se observa um aumento muito significativo da margem de refinação, a margem da Galp passou de pouco mais de 3 dólares por barril para 11 dólares por barril, ou seja, o valor que a Galp ganha por cada barril refinado, e portanto consideramos que nessa parte da refinação os instrumentos legais que o Governo tem devem ser utilizados mesmo para controlar a margem de refinação e com essa medida também levar a uma redução do preço dos combustíveis, que também tem aumentado de forma muito significativa. Em suma, são estas as propostas que o PCP apresenta, considerando que desta forma ficará assegurada uma redução efetiva dos preços nos bens alimentares essenciais, mas noutros bens e serviços essenciais que também têm aumentado de forma muito significativa e que não tem havido uma resposta do Governo para a redução desses preços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, mantendo a ordem da entrada das propostas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Surpreendeu-nos a apresentação desta lei de isenção de IVA em certos produtos alimentares por parte do Governo, em particular porque antes o Governo tinha dito que uma medida deste género não seria eficaz, mas também nos surpreendeu porque parece ser a resposta do Governo ao facto de ter encontrado uma folga orçamental maior do que o esperado e aquilo que é possível fazer rapidamente, sem grande preparação do ponto de vista técnico. Seria muito mais positivo para ajudar as famílias que estão com mais dificuldades, por exemplo, haver um aumento extraordinário do abono de família ou haver outras medidas de apoio às famílias. Aparentemente o Governo não as tinha preparadas e isto é o que é possível fazer de um momento para o outro. O Governo apresenta como principal alteração, em relação, por exemplo, ao que tinha feito o Governo espanhol, o facto de haver uma comissão de acompanhamento e, portanto, que permite que esta isenção de IVA não seja só uma mera fezada de que o imposto desce e o desconto é repassado para o consumidor, mas que há um acompanhamento por parte dos agentes económicos. Mas, surpreendentemente, e essa é a terceira surpresa, o Governo não incluiu essa comissão de acompanhamento na lei. Existe um acordo, o Sr. Primeiro-Ministro falou muitas vezes desse acordo aqui na Assembleia da República, atribuiu-lhe grande importância, é o que faz a diferença em relação a outras iniciativas de outros governos europeus e do governo aqui peninsular, nosso vizinho, mas a Comissão de Acompanhamento não está na proposta de lei do Governo. Essa é a primeira medida, a primeira proposta de aditamento do LIVRE, de alteração à lei apresentada pelo Governo, é de formalizar a Comissão de Acompanhamento, para lhe dar responsabilização, para lhe dar enquadramento legal, periodicidade e capacidade de fiscalização por parte da opinião pública. Numa medida deste género, e precisamente seguindo o raciocínio que o Sr. Primeiro-Ministro faz, não é só preciso ser visto, não é só preciso fazer alguma coisa, é preciso ser visto a fazer alguma coisa e é preciso que haja uma pressão da opinião pública, social e política sobre os agentes económicos e públicos também. Portanto, no artigo 2A do LIVRE, é constituída uma comissão de acompanhamento, exatamente como ela está no próprio acordo que o Governo celebrou com entidades da distribuição e da produção. E, portanto, transcrevemos o que está no acordo para aqui. Confiamos que isso permitirá viabilizar. 2B, será impossível que uma medida destas resulte se o Governo não demonstrar e não demonstrar publicamente, através da lei, que está disposto a ter um plano B. E esse plano B deve ser dotar-se da infraestrutura técnica e de dados e institucional sob a forma de um gabinete de crise necessária, se o plano A não resultar, podermos passar para uma fase de controlo das margens e, portanto, indiretamente, de preços finais no consumidor. Se o Governo provar que o pode fazer, caso o plano A não funcione, está, evidentemente, a dar mais hipóteses que o plano A funcione, porque ele precisa também deste ponto, deste tipo de pressão social e política para que o plano A resulte, porque senão iremos para o plano B. Como dizia Teddy Roosevelt nestas coisas, o melhor é falar sorridentemente, mas ter, eu não diria um varapau na mão, mas a capacidade de impor as medidas necessárias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora precisamente o PAN, portanto, Sr. Deputado Inês Sousa Real, para a apresentação das propostas, até 3 minutos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito da proposta de lei para a inclusão de alguns produtos no IVA zero, ou seja, na isenção da tributação do cabaz essencial, esta é uma medida para a qual o PAN se tem batido bastante. No entanto, aquilo que verificamos é que ficaram de fora produtos que, no nosso entender, são essenciais, em particular naquilo que diz respeito a quem possa ser intolerante à lactose ou até mesmo a quem siga uma opção vegetariana. Demos por isso entrada de uma proposta que visa a inclusão dos leites e iogurtes de origem vegetal. No que diz respeito a esta proposta, dar nota também que nós enviámos um e-mail a pedir uma substituição do seu texto. clarificando a natureza destes produtos, precisamente para que se possa ser incluído e que seja especificado a base da origem vegetal destes mesmos produtos, e pedimos que seja considerada esta última versão que ainda hoje tivemos a oportunidade de enviar por e-mail. Por outro lado, para além da inclusão destes produtos, também no âmbito da proteína incluída na alimentação, produtos como o tofu não estão, ou as lentilhas não estão incluídos neste cabaz essencial, e quem prossegue uma alimentação de origem vegetal vê-se impedido de ter no seu cabaz estes mesmos bens, e nesse sentido a nossa proposta de aditamento vai dentro daquela que é a essencialidade dos bens em causa, ao encontro da necessidade de incluir todos estes produtos de origem vegetal. Por outro lado, a própria vigência deste diploma. Fazemos uma segunda proposta que visa autorizar o Governo a, verificando-se os mesmos pressupostos desta aprovação, com o agravamento da situação e o aumento do custo de vida, o aumento de seja por conta da inflação, seja também das taxas de juro, no caso da habitação, para que o Governo fique desde já autorizado a prorrogar esta isenção até ao final do ano, havendo assim uma necessidade de não só a interrupção da medida, mas também de estar a vir novamente ao Parlamento esta proposta de alteração. Por outro lado, também propomos ainda o acompanhamento e a fiscalização. Sabemos que o Governo vai anunciar a contratação de uma empresa para a monitorização dos preços. Em nosso entender, isso não faz qualquer sentido. É uma matéria que poderia passar pela autoridade da concorrência, mas também poderia perfeitamente passar pela obrigatoriedade de um relatório. Fazemos uma proposta neste mesmo sentido e com uma consequência contorno nacional no caso do seu incumprimento. E, por fim, a alimentação dos animais de companhia, porque o custo de vida e o seu aumento está a ter repercussões na esfera das famílias. Não nos podemos esquecer que esta é uma medida para as famílias, porque quem suporta este encargo é efetivamente as famílias. Temos hoje um aumento de cerca de 21% com os custos de alimentação dos animais de companhia. Nunca houve nenhuma medida de apoio, pese embora tenha existido, para a isenção das rações dos animais destinados à pecuária, e portanto parece-nos que com estas quatro propostas cobriríamos assim uma maior amplitude de necessidades, quer alimentares, quer do ponto de vista socioeconómico.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de Real. Palavra agora ao Sr. Deputado Rui Afonso de Chega, para os mesmos efeitos, até 3 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta vai no sentido de alargar o âmbito e o número de produtos associados à isenção de IVA, porque nós acreditamos que, enfim, estas propostas não devem ser para as pessoas sobreviverem, mas para as pessoas sobreviverem, e portanto tem que ser uma proposta que tem que ser adaptada à dieta que neste momento os portugueses fazem, e portanto alargando também ao mais âmbito leque da população, pessoas inclusive que também são, conforme já foi dito anteriormente, intolerantes à lactose, as pessoas veganas, e portanto acho que é importante nós considerarmos que, pronto, que deve seguir no fundo a alimentação mediterrânea. Relativamente à questão da validade da proposta, nós também prorrogamos o prazo. Nós acreditamos que o prazo de 6 meses é um prazo demasiadamente curto, ainda por cima com todo o esforço organizacional que está subjacente, nomeadamente através da parametrização de muitos programas de faturação que têm que ser readaptados. E, portanto, acreditamos que 6 meses é realmente um hiato temporal muito curto e que, pelo menos, o programa deveria perdurar pelo menos por mais 6 meses. Portanto, estamos a falar aqui de 12 meses. Também estranhamos a questão da comissão de acompanhamento. Primeiro, haver uma comissão de acompanhamento, porque, felizmente, em Portugal existe, o Estado consegue assegurar o controle de preço através... Existem entidades para o efeito, nomeadamente a ASAI, a Autoridade Tributária, a Autoridade da Concorrência. Portanto, são entidades que estão perfeitamente preparadas para fazer esse tipo de monitorização de preços. Acontece que o Governo não sabemos ainda muito bem por quem e com que justificação e fundamento decidiu avançar com uma comissão de acompanhamento, digamos, independente e recorrendo ainda por cima a recursos privados, a empresas privadas, que nós também estranhamos, porque achamos que realmente existem técnicos competentes na estrutura do, digamos, pública e que poderão perfeitamente servir esse tipo de propósitos. E, portanto, basicamente será isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma proposta do Bloco, mas não está ninguém para apresentar, pelo que vamos concluir a apresentação, dando a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, de forma sintética, só dizer que para nós esta proposta tem muitas incongruências, e uma das incongruências é não incluir a globalidade dos alimentos. Isso significa que o Estado passa a querer definir o que é que se deve comer e não se deve comer, incluindo a diferenciar entre o melão e a melancia, que é o exemplo paradigmático, que eu ainda estou à espera que alguém me explique porque é que um é possível ter IVA zero e o outro não. E, portanto, daí é que se nós começássemos a alargar o âmbito, íamos cair no mesmo erro que o Governo cometeu, que é vamos incluir a melancia, mas depois lembrávamos de outro fruto qualquer de produção nacional que ficava de fora, e íamos incluir mais o robalo, e havia outros que diziam, então porque é que não metem mais este peixe também, e optámos por não... Ok, é a proposta do Governo, assim seja, seja feita à sua vontade, estamos na Semana Santa e devemos respeitar isso. Agora, com uma única exceção, que é os alimentos sucedâneos para pessoas com intolerância, nomeadamente o caso da lactose, porque aí não há hipótese nenhuma para defender a saúde das pessoas, que as pessoas possam ter o sucedâneo. Quanto ao resto, não nos vamos meter nessa guerra, porque temos a convicção, por muito que se nos metêssemos, iam ficar sempre algum de fora, a menos que a regra fosse generalizada e dissesse que são todos os produtos alimentares.
Muito obrigado, Senhora Deputados. Vamos então, Senhora Deputada Jamila Madeira, faz favor.
Senhor Presidente, permitindo-me proceder a uma proposta de alteração oral que não foi entregue em tempo relativamente ao artigo 3º, não sei se prefere que a apresente agora ou no fim da votação. É o último da entrada em vigor.
Quando chegássemos a... À semelhança do que fizemos, aliás, na PPL 35, também foi alterada a vigência quando chegamos lá. Pronto, isso é disposições finais e transitórias, normalmente. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a votação na especialidade. Ora, para a conveniência de todos, temos um guião com 38 páginas, só para referenciar, portanto, estamos todos com o mesmo guião. Facilita de facto e agradeço aos serviços a celeridade com que o fizeram. Vamos iniciar então a votação e começamos precisamente com uma proposta de alteração do PCP de emenda do artigo 1º. Estamos em condições todos de poder votar? A senhora deputada Inês da Real, então. Só assim que a senhora deputada Inês da Real nos sinalizar, nós. Ok, então vamos então votar a proposta de alteração do PCP, emenda do artigo 1º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PAN, o Chega e o PSD. Os demais votam a favor, sendo que os demais é o PCP e o LIVRE, portanto, e está rejeitado. Votamos agora o artigo 1º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD, o LIVRE, o PCP e o PAN. Os demais votam a favor. Está aprovado. Passamos à proposta do Bloco de Esquerda, de editamento número 2 do artigo 1º. Pode? Não? Pronto. Então vamos votar a última votação da página 1, editamento número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Todos à exceção do LIVRE e, portanto, o LIVRE vota a favor, o que faz com que esta proposta tenha um voto a favor, mas que não do proponente. Exato. E está rejeitado. Vamos à proposta do Bloco de aditamento número 3 do artigo 1º. Quem vota contra? O PS, o PSD e o Chega. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à página 3, artigo 2º, uma proposta de alteração do Chega, de substituição do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o PAN, o PCP e o LIVRE. Portanto, o proponente vota a favor e está rejeitado. O PAN apresenta uma substituição da subalínea I da linha A do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Pergunto-se as duas... Não? Sr. Deputado Duarte Alves? Sr. Deputado Inês?
Não, Sr. Presidente, eu ia fazer uma sugestão para tentar tornar mais eficiente os nossos trabalhos, que era, não sei se isto está para todos, mas da nossa parte poderíamos votar todas as propostas de alteração e depois votar o resto do artigo. Ou seja, depois a PPL.
Toda a PPL. Normalmente é a pergunta que eu faço e, portanto, pois, só desta vez não fiz porque sou normalmente mal sucedido no propósito. Portanto, a minha pergunta, na sequência da interpelação do Sr. Deputado Duarte Alves, é se relativamente à proposta de lei a votação será igual. Os artigos que não são objeto de propostas de alteração, se a votação depois será a mesma. Eu costumo fazer essa pergunta, se é relativamente à proposta de lei, portanto, todos os artigos que não são objeto de alteração, se o sentido de voto é o mesmo e assim pode-se votar. Certo? Claro, Sr. Deputado. Os demais partidos não têm objeção? Ou seja... Voto? Ok. Certo. Exato. O PS sinaliza que sim, que pode votar a PPL toda. O PS diz-me que sim. Pronto, então, Sr. Deputado Duarte Alves, poupámos bastante tempo, portanto, vamos fazer as votações das propostas de alteração e depois faremos uma proposta onde incluiremos esta sugestão da... Sim, o artigo 2º, todo, esse é que tem. Ok. Pronto, então, nós já votámos uma, a do PAN e a do Chega, de relativamente ao artigo 2º, certo? Está.
No Chega eu queria corrigir a votação, o sentido de voto do PAN é contra.
Pronto, não relativamente à votação da proposta do Chega, substituição integral do número 1, o PAN vota contra. Pronto, não altera o resultado. Vamos então... Na sequência desta concordância de todos, vamos votar as propostas de alteração e no fim faremos uma votação das propostas da PPL e, portanto, de modo agregado. Ora, assim sendo, passamos à página 4 do guião e vamos votar a proposta de alteração do PAN de emenda da subalínea 3 da alínea A do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à última votação da página. Proposta de alteração do PAN de aditamento da subalínea 5 da alínea A do número 1 do artigo 2º. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD e PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à votação da proposta de alteração da página 5. Emenda do corpo da alínea A do número 1 do artigo 2º apresentado pelo PSD. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PAN e o PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Ora, passamos daqui à página 10. Proposta de alteração do PAN de substituição do corpo da alínea C do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? Não há um voto contra do PS. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à página 11 do guião e à proposta de alteração do PAN de aditamento a subalínea 4 da alínea D do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Na página seguinte, página 12, começamos pela proposta de alteração do PAN de aditamento da subalínea 5 da alínea D do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PAN de emenda do corpo da alínea D do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Não? Do PAN. Página 12, pronto. Emenda do corpus à linha D do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD e PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. Descemos na página, para a última votação dessa página, a proposta de alteração do PSD de emenda da subalínea I da linha E do número 1 do artigo 2º. De página 12. Página 12. Não, proposta de alteração do PSD. Eu identifico-me, portanto, certo, é a emenda da subalínea I da linha E do número 1 do artigo 2º, proposta de alteração do PSD. E assim, eu tenho dito a página, mas também tenho identificado o artigo, mas portanto passarei a fazer ao contrário, identifico primeiro o artigo e supletivamente a página. Sr. Deputado Jamil Madeira, sobre isto? Sobre esta proposta de alteração do PSC?
Sim.
Sim, diga.
Sobre esta proposta de alteração, sendo certo que a proposta de alteração é do PSD, nós vínhamos sugerir uma amputação, não é? Uma correção na redação que está atualmente formulada na base da proposta que vem na PPL, mas fazendo uma lógica de compromisso que passa a vigorar como proposta de alteração, redigida do seguinte modo: a linha I, leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado e em pó. Portanto, cairia o...
Em blocos e o granulado seria suprimido.
Suprimido.
Se o PSD concordar... Se o PSD concordar...
Sai o granulado e o bloco.
Sr. Presidente, eu sugeria, se fosse compatível, que fizéssemos duas votações, uma em que se acresce o fermentado e o outro onde se retiram os blocos e o granulado.
Sei não ter percebido, Sr. Deputado. Portanto, uma como está redigida e outra supletiva, é isso?
Não, Sr.
Presidente. Não pode ser.
Não, isso não.
Não.
Pois. Não era isso. Eu penso que aquilo que...
Senhora Deputada propôs que, relativamente à redação que vem da sua proposta, se seja retirado em blocos e granulado. Portanto, ficaria leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado e em pó.
Eu vou dizer qual é o nosso sentido de voto e o Sr. Presidente, com a sua inteligência, rapidamente vai compreender qual é o... vai identificar o melhor sistema de votação. Porque nós votaremos a favor do fermentado, mas abstemos na retirada do bloco e do granulado.
Suposto.
Agora, como a mesa entender fazer, não, acho que isto seja possível fazer isto.
É que não é suposto, quer dizer, o artigo 152 diz que a votação é por números, artigos ou alíneas. Não obsta a que seja alterada a redação da alínea, que é o caso, com a anuência do proponente, que é isso que está a ser solicitado.
Não pode ser votado em...
Se o proponente apresentar uma proposta de desdobramento disto, numa espécie de outra alínea...
O que eu estava a tentar era propor isso, era a tal... Qual foi a expressão que utilizou? Qual foi a expressão utilizada pelo Presidente?
De desdobramento.
Pronto, então desdobrando essa alínea, em uma em que acaba em fermentado e tem a palavra em pó, e a outra...
E em pó, não é?
Em pó, fermentado e em pó. E o outro ponto em bloco e granulado. Pronto.
Pronto. Então...
Utilizando a sua expressão.
Pronto. estamos todos a compreender, portanto, só uma coisa, qual era a numeração nesse caso?
Ele é muito jovem, já não se lembra do leite em pó. É um e é dois, Sr. Presidente. É um e é dois. Não se preocupe. Não, é e um e dois. E a segunda vai ser chumbada, não há problema.
Pronto, então, ok. Então esta fica aí e depois a outra será e um, mas que nós antecipamos que não existirá a e um. Pronto, certo? E assim... Ora então, vamos votar a proposta de alteração do PSD com esta alteração que fizemos e, portanto, o que estamos a votar é a linha I... Leite de vaca in natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado e em pó. Esta é a proposta que vamos votar com a linha I. E depois votaremos a linha I1, que é a mesma coisa, mas com mais blocos e granulado. Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos todos conscientes do que estamos a votar. Pronto, então vamos votar esta proposta do que o PSD apresentou, com a redação leite de vaca em natureza, esterilizado, pasteurizado, ultrapasteurizado, fermentado e em pó. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PAN e o PCP. Os demais votam a favor e está aprovado. E agora uma linha I1, que seria... os produtos super referidos, acrescidos de em blocos e granulado. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD, o PCP e o PAN. E está rejeitado. Não,
Ai, não, estamos a favor, sim.
Não, o PSD votou a favor. Não, o PSD votou a favor. Pronto.
Não, esta já era para retirar. Eu estou contra é a retirada.
Bom, senhoras e senhores deputados, portanto, na sequência desta votação, sobreviveu apenas à linha I, tal como nós dissemos, e o PSD, obviamente, votou a favor das duas propostas em que foi desdobrado. Vamos prosseguir a votação, senhoras e senhores deputados, votando agora a proposta de alteração do PSD. De emenda da subalínea II, a linha E, do número 1 do artigo 2º. E a senhora deputada Jamila Madeira pede a palavra novamente para...
Para um efeito semelhante, para sugerir ao PSD, dado que também a proposta é... estamos ainda na... Não, estamos na... Já estamos
dois.
Na proposta...
Dois.
Na 2, não é? Agora, de repente... Sim, estamos...
Sim, Sr. Deputado Eduardo Alves, só senhor.
Eu só não percebo uma coisa, é que eu estava aqui, nem estava a perceber muito bem a questão e agora estava a olhar novamente. Aquilo que o PSD, ao alterar isto, retirou daqui dois produtos que estavam na PPL.
Não fomos nós que retiramos. Nós não retiramos porque nós estávamos a favor.
Então, havia dois produtos que estavam na PPL e deixaram de estar. Passou a estar o fermentado e deixou de estar o embloco e o granulado.
Certo.
Ok, então eu queria alterar o meu sentido de voto em relação a esta última proposta para voto contra.
Certo. Então o PCP votou contra?
Não. Não, estás aqui no mesmo erro que nós estávamos. Que eu estava. Ao estar contra, estás a favor da retirada. Estás a perceber? Não!
Sr. Presidente, eu penso que é preciso clarificar quais é que são as propostas, a redação de uma e a redação de outra.
Está esclarecido? Corrija, quer corrigir? Não, então mantém. Pronto, mantém. Portanto, não há alteração à proposta. Senhora Deputada Jamila Madeira estava a fazer uma sugestão.
Sim, ia propor ao PSD uma alteração oral, tanto nesta proposta de alteração que nos apresenta, está iogurtes ou leites fermentados, incluídos os pasteurizados. E a nossa proposta é que fosse feita, neste caso usando o procedimento semelhante, uma partição em que se votasse iogurtes ou leites fermentados e uma partição incluindo os pasteurizados sairia. Na primeira questão, a justificação é essa. Nesta, eu julgo que é apenas uma simplificação, que é onde cai, na minha interpretação, onde cabe o mais, cabe o menos, não é? E se,
eles cabem lá no outro.
Eu diria que sim. Eu diria que sim. Não é bem isso? Acho que... Não... Então é a questão dos importados. Nós não temos, nós só temos ultrapasteurizados, por visto. É, não é? É sempre feito com o leite ultrapasteurizado, portanto é para ser pasteurizado. Isto é muito alimentar para a minha.
Eu?
Os nossos teus biofídeos, não sei o que é. Estamos sempre a aprender.
Não, penso que seja assim. A nossa definição do iogurte não inclui os pasteurizados, porque os bifidos ativos têm que estar vivos, a matéria orgânica tem que estar viva. Quando são pasteurizados, ficam mortos, já não se chama iogurte, mas é iogurte pasteurizado. Segundo o que parece, acho que.
Bom, nós temos uma proposta para votar, que é que consta da linha I, apresentada pelo PSD. É essa que será votada, a menos que haja uma correção, uma proposta do PSD para desagregar.
Não, aceitamos a mesma desagregação da pouco.
Pronto, então, senhoras e senhores deputados, o PSD propõe a desagregação da sua proposta, sendo em que ficará a votação tal como está com a linha I, iogurtes ou leites fermentados, e haverá uma linha I, 1, que são os mesmos, incluindo os pasteurizados. É isso? Pronto, então, não havendo, quer dizer, é o proponente que desdobrou, e, portanto, vamos então votar a proposta do PSD, da emenda da subalínea II, a linha E, número 1, artigo 2º, com a redação iogurtes ou leites fermentados. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O PAN e o PCP. Os demais votam a favor e está aprovada esta linha com esta redação. Vamos votar agora a linha II, 1, com a redação os subreferidos, incluindo os pasteurizados. Pergunto quem vota contra.
Contra.
Esta segunda, exato, o PS. Quem se abstém? o PAN e o PCP, os demais votam a favor e, portanto, não existe, não existirá essa alínea I.1, portanto, fica com a redação que referi e que foi objeto de aprovação. Passamos à proposta de alteração do PSD, de aditamento de uma subalínea 4, a linha E número 1 do artigo 2º. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PCP e o PAN. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda de substituição do corpo da linha E do número 1 do artigo 2º. Pergunto quem vota contra? Não há? Não há? Proposta de substituição do corpo da linha E do número 1 do artigo 2º apresentado pelo Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PAN e o PCP. Os demais votam a favor? Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do corpo da linha E do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Estamos a votar a proposta de alteração do PSD de substituição do corpo à linha E, número 1 do artigo 2º. O PS vota contra. Quem se abstém? O PCP e o PAN. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos agora à proposta de alteração do PAN de substituição da subalínea 3, a linha J do número 1 do artigo 2º, que é o que consta no guião que eu tenho, na página 19, mas a alteração é esta que acabo de referir. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PAN de aditamento da linha K do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do bloco de aditamento à linha K do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o PCP. E o PAN. Os demais votam a favor? Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de aditamento à linha K do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PAN e o PCP. Os demais votam a favor, está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PAN de aditamento da linha L do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda. A anterior era abstenção? Pronto, então na anterior o PCP absteve-se. Está rejeitado na mesma. Proposta de alteração do bloco de aditamento da linha L do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PSD e o PCP. A proposta está aprovada com os votos favoráveis de todos os demais.
Senhor Presidente, peço desculpa, era para corrigir o meu sentido de voto na linha K. Da proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 1 do artigo 2º é a favor.
A primeira votação da página 20 é a favor do o PAN votou a favor. Portanto, foi rejeitado, não é mesmo? Mas pronto. Passamos agora à proposta de alteração do PSD de aditamento à linha L do número 1 do artigo 2º, que é a proposta com a redação que foi hoje distribuída, portanto, é praticamente idêntica, mas tem uma especificidade, mas foi distribuída a todos os senhores e senhores deputados. Vamos votar. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP e o PAN. Os demais votam a favor e está aprovada esta proposta de alteração do PSD. Passamos à proposta de alteração do PAN de aditamento da linha M do número 1 do artigo 2º. Uma proposta também hoje distribuída. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? O PCP e o PSD. Os demais votam a favor e está aprovada a proposta do PAN. Passamos à proposta de alteração do bloco. Da linha, aditamento à linha M do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? Não há proposta de alteração do bloco de aditamento da linha M do número 1 do artigo 2º. O PS vota contra. Quem se abstém? O PCP e o PAN e o PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Também do bloco, proposta de alteração de, que consiste na emenda do corpo do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP, PAN e PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP de aditamento do novo número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? O Chega e o PS. Quem se abstém? O PAN. Os demais votam a favor, está rejeitado. O PSD também se absteve? Pronto, está rejeitado, mas portanto, com esta precisão. Passamos à proposta de alteração do PCP de aditamento do número 3 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o PAN. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP. Não? Ah, este já é o 2º A. Ok. Então, certo, obrigado. Então, relativamente à PPL, portanto, vamos votar em conjunto todos os artigos da PPL, todos as divisões do artigo 2º da PPL, aí agregadamente. Temos que foram aprovados. Sim, se está do...
Confirmar uma proposta de alteração do PCP ao aditamento do número do artigo 2º. Pá. Ainda não está votado.
Portanto, só identificar os que foram preteridos. Espera, sim, mas tem que... Qual é... Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Se eu estou a ouvir bem...
Pois, mas tenho que constar quais são os que estão prejudicados, porque não, assim não pode ser feita uma votação agregada. Quais foram os que foram aprovados agora? São aquelas duas subalinhas. Ok. Então, estão prejudicadas a subalínea I e a subalínea II. Sim, da linha E, do artigo 2º, da linha E. Portanto, são aquelas... identificando o leite de vaca, reticências, e os iogurtes, reticências. Portanto, estão prejudicados. Vamos votar todas as alíneas e números do artigo 2º, à exceção do que estamos a votar. Vamos votar todas as da PPL, tendo sido prejudicados, porque foram aprovados a linha I e a linha II do deputado Rui Tavares.
Só para confirmar, mas há uma proposta da linha L do PSC que foi aprovada também, não é? Mas isso, como é um aditamento...
Mas isso são aditamentos, portanto, não prejudica a PPL. Portanto, identificamos, vamos agora votar agregadamente todos, à exceção dos prejudicados, mas tínhamos que identificar quais são os que estão prejudicados. Com este esclarecimento, senhoras e senhores deputados, vamos fazer uma votação agregada, portanto, relativamente ao artigo 2º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? o PSD, o PAN e o PCP. Os demais votam a favor, portanto estão aprovados os artigos da PPL. Os números e linhas, certo, ok. E agora vamos voltar ao artigo 2º-A, no meu guião, a página 23, certo? Exatamente. A proposta de alteração do PCP de aditamento do artigo 2º-A. Pergunto quem vota contra. O PSD, o PS e o Chega. Quem se abstém? Não há a abstenção do PAN. Os demais votam a favor e está rejeitado. Também um aditamento do 2º-A, desta feita, apresentado pelo LIVRE. Pelo LIVRE. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PCP e o PAN e o PSD. E, portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. Do PAN, também uma proposta de aditamento de um 2º-A. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Os demais votam a favor, está rejeitado. O PAN propõe um aditamento 2º-A. Pergunto quem vota contra. O PS e o PSD. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor, está rejeitado. O Chega propõe um aditamento 2º-A. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O LIVRE, o PCP, o PAN e o PSD. O proponente vota a favor, obviamente, está rejeitado. O Bloco propõe também o aditamento 2º-A. Pergunto quem vota contra. O PS e o Chega e o PSD. Quem se abstém? O PAN. Os demais votam a favor, está rejeitado. O PCP propõe um aditamento do artigo 2º-B. Pergunto quem vota contra. O Chega, o PSD e o PS. Perdão? O Chega, o PSD e o PS? Sim, sim. Aditamento do PCP, não é? Do PCP, aditamento do artigo 2º-B. Sim, sim, certo. Deixe-me só ver onde está a proposta. E o PCP. O 2º-B tem vários números, tem 10 números. O Sr. Deputado propõe votar como? Quantas votações? 10? Só um momento. Do 1 ao 4. Ao 4. O 9. 5, 6, 7, 8 e 10. Agregadamente. Esses agregadamente. Portanto, vamos fazer 3 votações. Não? 1 a 4, uma votação. O 9, outra votação. 1 a 4 e o 9. Ah, ok. Peço desculpa. Ok. 1 a 4 e o 9 e outra 5, 6, 7, 8 e 10. Ok. Portanto, são 2 votações, certo? Portanto, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de votar. Portanto, desagregadamente a proposta do 2º-B do PCP. Vamos votar primeiro o 1 ao 4 e o 9. Pergunto quem vota contra. O PS, o PSD e o Chega. Quem se abstém? O PAN. Os demais votam a favor, estão rejeitados. Votamos agora os demais, portanto, 5, 6, 7, 8 e 10. Pergunto quem vota contra. O PS e o Chega. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e estão rejeitados. O PAN a favor, exatamente. Pronto. Vamos passar à proposta de alteração do LIVRE de aditamento no 2º-B. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor, está rejeitado. 2B do LIVRE. O PS também votou contra. Portanto, está rejeitado. Perdão. Passamos a uma proposta do Bloco de aditamento de um segundo B. Pergunto quem vota contra. O PS, o PSD e o Chega. Quem se abstém? O PAN. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Uma proposta de alteração do PCP de aditamento do segundo C. Pergunto quem vota contra. O PS e o PSD. Quem se abstém? O Chega e o PAN. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Uma proposta do Bloco de aditamento do segundo C. Pergunto quem vota contra. O PS, o PSD e o Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta do PCP de aditamento de um segundo D. Pergunto quem vota contra. O PSD, o PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais... Sr. Deputado Inês Sousa Real, é a favor. Portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. O PCP propõe aditar um segundo E. Pergunto quem vota contra. O Chega, o PSD e o PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos agora a uma proposta do PCP de aditamento do segundo F. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD e o PAN. Os demais votam a favor e está rejeitado. E com isto concluímos estes aditamentos. Agora há o artigo 3º. Que é uma proposta de alteração do PCP e é uma proposta de alteração do BE. E. Não, vamos votar estas e depois o PS que tem uma proposta a fazer. É isto. Certo? Vamos votar primeiro as propostas apresentadas e depois o PS já anunciou que vai fazer uma proposta. Portanto, vamos votar relativamente ao artigo 3º, entrada em vigor e vigência, uma proposta de alteração do PCP de substituição.
Peço desculpa, Sr.
Presidente. Mas,
na prática, eu deveria fazer a proposta a algum das propostas já existentes?
Pode fazê-la, pronto... E depois, sequencialmente, vou dizer é que será a última a ser votada, porque é a última a ser apresentada. Mas qual é a proposta da alteração do PS relativamente ao artigo 3º?
A proposta é que o artigo 3º da PPL possa passar a ter a seguinte redação. Concretamente, a presente lei entra em vigor no dia 18 de abril de 2023 e vigora até dia 31 de outubro de 2023. Com isto, permite-se a concordância e obteve-se a concordância de todos os assinantes do Pacto para a redução e estabilização dos preços dos bens alimentares. Antecipa-se a entrada em vigor do diploma e, consequentemente, os efeitos de descida de preços dos alimentos abrangidos, em vez de considerar, posteriormente, os 15 dias após a aprovação do diploma, antecipa-se esta data e entra em vigor a 18 de abril uniformemente para todos.
Mas é uma proposta, o artigo 3º tem 3 números.
Certo, é uma proposta que abarca os 3.
Substituição de...
Os 3.
É uma emenda, substituição do artigo 3º.
Pronto, na prática sim.
Pronto, portanto...
Abarcaria os 3, sim.
Certo, portanto com a redação...
A presente lei entra em vigor no dia 18 de abril de 2023.
Em vigor no dia 18 de abril.
E vigora até o dia 31 de outubro de 2023.
Entra em vigor no dia 18 de abril e...
Vigora até o dia 31 de outubro de
2023. E vigora até ao dia 30...
E 1 de outubro.
De 1 de outubro de 2023. Pronto, então é uma proposta de substituição do PS relativamente a todo o artigo 3º. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eu pedi a...
Então, nada a pôr à admissão da proposta. Eu tenho só aqui uma dúvida, mas eu penso que o Governo e o Partido Socialista deverá ter feito essa ponderação. Quando nós fazemos alterações fiscais, nomeadamente a sede de IVA, temos sempre a preocupação de entrar no dia 1 do mês, por efeitos práticos. nomeadamente porque as empresas depois têm que pagar o IVA com reporte ao mês anterior. Mas presumo que isso deverá ter sido acautelado na proposta que está a ser feita, portanto...
Por acordo com todas as partes, assumo que sim, se todos estiveram de acordo.
Senhoras e senhores deputados, havendo uma proposta... Sr. Deputado Duarte Alves, agora, porque a primeira votação seria, entre aspas, sua, havendo esta proposta do PS, ela pode ser votada e prejudica as... o artigo 3º, portanto, se ela for aprovada...
Exatamente. Em boa verdade, as propostas todas Sim. do artigo 3º já estão prejudicadas porque aquilo que se reportavam nos outros artigos já está rejeitado, portanto, não me oponho nada a essa...
Pronto. Então, assim sendo, senhoras e senhores deputados, vamos votar a proposta do PS de substituição do artigo 3º, nos termos em que acaba de ser referido, portanto, a presente lei entra em vigor no dia... 18 de abril e vigora até ao dia 31 de outubro de 2023. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do proponente, que votando a favor à prova, e, portanto, com isso está prejudicado todas as outras propostas. Portanto, temos um novo artigo 3º. E com isto concluímos a votação na especialidade da da proposta de lei 70 e, portanto, agradeço às senhoras e senhores deputados toda a colaboração na condução desta votação. Passaríamos neste momento ao ponto número 3, que era uma discussão e votação indiciária de um texto de substituição. Sucede que o Grupo Parlamentar do Chega solicita o seu adiamento e, portanto, será adiado. Senhor Deputado, me virá, faça.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só aproveito para informar que o PSE vai retirar a proposta de aditamento ao número 4 do artigo 3D, o ponto 4. Vai retirar, portanto, fica aqui informado já.
Obrigado. Portanto, depois, entretanto, uma vez que teremos tempo, se formalizará, portanto, essa subtração. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um ponto de ordem e eu vou ter que abandonar os trabalhos. Há um ponto que tem a ver com a metodologia de discussão de um projeto de resolução do LIVRE, que é para discutir em comissão, e aliás era também sobre inflação antes desta proposta do Governo, portanto presumo que a discussão vai ser muito rápida, mas de qualquer forma fica em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica já sinalizado e respondido por antecipação. O ponto 4 era discussão e votação do parecer da proposta de lei 64, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe a Diretiva 514/2021, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, cujo relator é o Sr. Deputado Alexandre Simões e, consequentemente, cumprimentando, lhe dou a palavra, a menos que me sinalize que vou andando na ordem de trabalhos e voltaremos quando encontrar o parecer. Faremos isso. O ponto 5 não vamos discutir, porque o Sr. Deputado Rui Tavares já o discutiu, portanto, vamos discuti-lo posteriormente em comissão, portanto. O ponto número 6, a pergunta é a mesma, desta feita dirigida ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde pretende, nos termos do artigo 128 do Regimento, discutir o projeto de resolução 521, 15ª Primeira Sessão Legislativa, que provavelmente ao Governo proceda à criação de um Fundo de Garantia para os Riscos Climáticos e Sísmicos. Pergunta à Sra. Deputada Jamila Madeira. Sra. Deputada, faça favor.
Ou em plenário. E tenho mesmo que dizer, posso adiar, não é? Posso dizer oportunamente?
Posso? Pronto. O PAN já saiu, que inviabiliza fazer a mesma questão, portanto também está adiado, é do mesmo escolho, será solicitado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda será a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a menos que venha depois solicitar escusa, mas organizando com outro grupo parlamentar, portanto não há grandes dúvidas quem é o relator da proposta de lei 66-15 da Assembleia Sessão Legislativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, será comunicado à Sra. Deputada Mariana Mortágua se confirma ou se, entretanto, indica. Cabe ao DURP do LIVRE A autoria do parecer sobre um projeto de lei do PCP, 684, 15ª Legislatura, presumo que seja assentado.
Depois de uma consulta interna e com um grande espírito de missão.
Muito bem, sim, senhor. Agradeço. E o grupo parlamentar do PS também fica. Cabe-lhe indicar o relator de um projeto de lei desta feita do PSD, o 660, 15ª, Programa de Realização de Dívidas com Fins Sociais. Perguntava assim a deputada Jamila Madeira.
A indicar oportunamente.
Indicará até amanhã. Muito obrigado. Tínhamos aqui uma discussão e votação num requerimento, mas manifestamente... Dessa segunda-feira.
Ou seja, porque na próxima semana teria de ser.
Este ponto 10, exatamente, que o senhor deputado Jamil Madeira ficou de indicar, sucede que está agendado para plenário de 14 de abril já. Portanto, a questão é saber se há condições para o fazer, porque ainda por cima estamos em conexão.
Significa apresentação de parecer até? Portanto, está em conexão. Não sei quando é que a comissão...
Nós somos os competentes, mas teria que estar... Teria que ser...
ir ao plenário da comissão no dia 12.
Dia 12. Há condições?
Eu julgo que há condições para isso.
Portanto, se há, tudo bem.
Daremos o nosso melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizia eu que o ponto 11, a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, evidente, não estando proponente, não será, será adiado. Outros assuntos? O único outro assunto que eu tenho é confirmar que, de acordo com o que tínhamos acordado, esgotando a ordem de trabalhos hoje, não haverá reunião amanhã, portanto, a reunião de amanhã é consumida pela 2. Não, e voltamos, obviamente, antes de concluir, dando a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões para a apresentação do parecer relativo à proposta de lei 64, 15ª, primeira sessão legislativa. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Certos que os seus deputados estarão ainda disponíveis para atentamente acompanhar, portanto, aquilo que é um relatório sobre uma iniciativa relevante. Mas vou ser sucinto e, dando por de barato que já tiver a oportunidade de fazer a leitura prévia, sinteticamente, a referir que se trata de uma proposta de lei do Governo relativamente à transposição de uma diretiva, diretiva essa relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Portanto, há aqui um conjunto, para além disso, implementa regras de modelo para comunicação de informações por operadores de plataforma relativamente aos vendedores da economia colaborativa e serviços a pedido. Portanto, há um leque de legislação que será alterada por força desta transposição. Foram já feitas consultas às regiões autónomas, tendo havido uma resposta de parte da Assembleia Legislativa da Madeira, salvo erro, e não dos Açores, peço desculpa, e do próprio Governo. E, em face do exposto, examino-se o relator de se pronunciar, manifestar a opinião sobre a iniciativa, apresentar a conclusão que a Comissão, relativamente a esta proposta de lei, entende que estão reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário.
Obrigado, Sr. Deputado.
A consideração dos deputados. Obrigado.
Pergunto se algum Sr. Deputado quer usar da palavra. Não sendo o caso, o Presidente faz porta-voz das apreciações de todos os grupos parlamentares, cumprimentando o Sr. Deputado Alexandre Simões, agradecendo o trabalho, e coloca à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Resta-me felicitar também, por essa razão, o Sr. Deputado Alexandre Simões. Senhoras e Srs. Deputados, a próxima reunião será na terça-feira, às 11h, com o agendamento putestativo do Grupo Parlamentar do Chega, não antes, como é público e notório, o Sr. Ministro das Finanças encontra-se ausente em visita oficial à Angola, e, portanto, esta semana foi de todo impossível agendar essa agendamento legislativo, portanto será na terça-feira às 11. Depois, à tarde, teremos a audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e a nossa reunião ordinária também, que entretanto será indicada às Srs. Deputados. Portanto, este é o nosso agendamento. Srs. Deputados, resto de uma boa noite e, portanto, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.